Vamos falar sobre um estudo envolvendo casos de leishmaniose. Bom, de 700 mil a 1 milhão e 200 mil, gira em torno desses números os novos casos de leishmaniose registrados anualmente no mundo, concentrado sobretudo em uma lista de 9 países da África e América do Sul, incluindo o Brasil. E um estudo realizado no IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, busca o desenvolvimento de um novo medicamento de combate à doença que se utiliza da tecnologia de nanocarregadores. É a nanotecnologia, a gente tem falado bastante sobre isso também aqui no Jornal da USP. Então, estes nanocarregadores para elaborar um tratamento tópico menos invasivo, mais eficiente aos pacientes, além de menos dispendioso, né, para os serviços públicos de saúde. A formulação inicial do medicamento passa por testes pré-clínicos ainda, em trabalho com o Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP. E eu vou conversar sobre o assunto com uma das técnicas, né, do Laboratório de Processos Químicos e de Tecnologia de Partículas do IPT, que participa deste estudo. Está aqui no estúdio conosco, Thaís Aragão Roroiuá. Ai, acho que eu acertei, Thaís.
Acertou.
Acertei no susto. Você bom
acertou.
Dia.
Bom dia.
Como você vai?
Obrigada.
Tudo bem?
Pelo convite.
Eu é que agradeço muito a sua atenção, brincando com ela, que eu estava ensaiando aqui para falar o sobrenome dela direitinho. Muito bem, Thaís, vamos falar sobre este estudo. Queria que a gente explicasse um pouquinho sobre o estudo, se concentra num dos tipos de leishmaniose. Vamos dar um painel, porque a gente tem falado disso. Sim. Cresceu um tipo da doença, especialmente no interior. Como é que essa doença se propaga? E qual é o foco, né, do estudo,
sim,
de vocês?
Sim. Então, a leishmaniose é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vetor que é o mosquito palha, o birigui, que é conhecido no interior de São Paulo, né, no Brasil em geral. Essa doença, ela pode se apresentar de 3 formas em geral. A leishmaniose cutânea, a leishmaniose mucocutânea e a leishmaniose visceral. O nosso trabalho, ele focou principalmente na leishmaniose cutânea, porque esse é onde tem mais casos, a incidência é maior de leishmaniose cutânea, e é uma doença que ela é um pouco negligenciada, porque normalmente ela comete pessoas de classe baixa, então não tem muito interesse da indústria farmacêutica desenvolver medicamentos para ela, e hoje, atualmente, aqui no Brasil só é autorizado um medicamento para tratamento desse tipo de doença, que é o Glucantime, né? E a gente percebendo isso, essa falta de opções de medicação, esse medicamento ele gera um tratamento muito doloroso para os pacientes, que normalmente acaba muitos pacientes desistindo do tratamento, porque você tem que se deslocar até o hospital, e como são pessoas de classe baixa, às vezes acomete pessoas que são da área rural, que não tem uma assistência hospitalar adequada, às vezes é muito longe, a pessoa deixa o tratamento no meio. Então, a gente pensou nessa dificuldade, os efeitos colaterais que esse tratamento gera, para fazer um medicamento que não seja tão doloroso. Então, a gente pensou, usando esse antimoniato de meglumina, que é o tratamento que hoje tem, se eu trazer ele para uma forma farmacêutica menos dolorosa, como uma pomada ou um creme, seria mais acessível para as pessoas que precisam desse tratamento? Seria mais eficiente para elas? Então, pensando nisso, a gente colocou esse antimoniato de meglumina dentro de um nanocarreador.
E o que, que é um nanocarreador?
O nanocarreador, ele vai ser como... nesse caso, a gente fala que é um cavalo de Troia, né? A gente encapsula o nosso fármaco de interesse, que você quer entregar lá onde ele tem que fazer o efeito. No caso da leishmaniose, é o protozoário que fica dentro dos macrófagos, lá na pele do paciente. E esse nanocarreador, ele vai encapsular esse antimoniato, esse fármaco que você quer que faça ação num sítio específico, e levando com ele para dentro das células, onde você tem o protozoário contaminando as células. Ele vai encapsular como se fosse uma bolinha. No nosso caso, ele é, tem uma forma coloidal, ele forma uma estrutura esférica encapsulando uhum. esse fármaco. Uhum. E nesse caso, a gente usou um polímero biodegradável, que é um açúcar. Por que a gente utilizou, pensou em fazer esse nanocarreador usando um polímero como açúcar, né? Porque a gente observou que o protozoário que causa a leishmania, ele expressa alguns glicoconjugados na parede dele.
Precisa do açúcar para...
Ele precisa dos açúcares para produzir esses glicoconjugados. Então, ele metaboliza açúcares dentro do protozoário. Então, a gente pensou, se a gente usar um carreador que englobe o antimoniato de meglumina e que seja preferencialmente utilizado para o parasita, que precisa desse açúcar. Esse antimoniato de meglumina, ele vai escondido para dentro desse protozoário. Então, a gente esconde dentro de uma molécula que o protozoário gosta, que é um açúcar, para dar preferência com que esse fármaco seja entregue nas células que estão parasitadas e não nas células que estão sadias. Isso faz com que o medicamento seja mais efetivo para atacar somente aquelas células que estão parasitadas.
Você engana, né? Por isso a imagem bem legal do cavalo de Troia, que já está ali embutido, que precisa fazer ação. Em que fase, eu disse, estão os testes pré-clínicos, quer dizer, até aqui, o que que vocês conseguiram? Então, os testes in vitro ainda,
certo,
não é?
Nós fizemos os testes in vitro durante o mestrado que eu realizei no IPT. Nós percebemos que nos testes in vitro, nas células de Franz, a gente tem que o nanocarreador, ele fica retido preferencialmente na epiderme da pele e não vai para dentro da circulação sanguínea. Isso é muito bom, porque um dos efeitos colaterais do antimoniato de meglumina é ser hepatotóxico, ele causa problemas no rim, sim, no fígado, no pâncreas, o que leva muitas vezes a efeitos muito indesejáveis para o paciente, que acaba não tratando a doença e acarreta outros problemas para o paciente. É. Então, nós percebemos que dessa forma, para tratar a leishmaniose cutânea, é interessante que esse fármaco esteja retido nessas camadas da pele e não vá para a circulação, uma vez que a gente quer tratar só aquele protozoário, aquela célula que está atacada pelo protozoário que está atacando os macrófagos da pele.
Uhum. Quer dizer, até aqui então, os resultados têm sido positivos.
Promissores, muito promissores. No momento a gente está correndo com os ensaios pré-clínicos com o professor Mauro Cortez lá do ICB, e os primeiros resultados que nós tivemos, aparentemente os nossos nanocarreadores, eles têm uma efetividade maior do que o fármaco que é utilizado hoje em dia.
Então, muito interessante,
temos,
né,
aí algumas etapas ainda para seguir, para comprovar se realmente esses nanocarreadores são efetivos para ter mais uma opção de tratamento da leishmaniose cutânea.
Uhum. E a gente fala muito, Thaís, sobre esse processo, né? A pesquisa, ela tem um tempo que leva aí 5, 6 anos, às vezes, chega a ser até 10 anos, até que às vezes um medicamento se transforma em um medicamento, uma pesquisa que teve início desse jeitinho que você descreveu pra gente, né?
Sim.
Esse é o tempo da pesquisa, né?
Pesquisas para lançar um medicamento no mercado levam em torno de 10, 15 anos, no mínimo, né? Então, a gente precisa ir com cautela, porque precisa fazer os testes pré-clínicos, os clínicos, para ver se realmente essa proposta traz ganhos face ao que já tem no mercado, certo?
Uhum, uhum. Mas até aqui, como você disse, eles têm trazido bons resultados. E essa é uma tendência. Já é a segunda ou terceira entrevista que eu faço sobre isso, que é essa maneira de você encapsular ou usar dose muito pequena daquele medicamento, mas que ele acaba tendo um efeito desejado.
Sim,
né?
Os nanocarreadores, a nanotecnologia está aí para melhorar, né? Então, se a gente consegue com a nanotecnologia racionalizar a forma como os nanocarreadores são produzidos, que foi a estratégia utilizada nesse trabalho, pensando em como a doença se expressa no corpo, como o parasita usa, como ele vai infectar adaptar o corpo e construir esses nanocarreadores de uma forma racionalizada, a gente consegue, os fármacos que já existem no mercado, já têm a sua eficiência comprovada.
Que é o caso esse, né?
Facilitar a utilização, melhorar a eficiência dele e trazer formas farmacêuticas que sejam mais acessíveis e tragam menos custo para o sistema de saúde público, né?
Não tenha dúvida, tá aí, portanto. E esses nanocarregadores, dependendo da necessidade, podem ser feitos com material ou com outros materiais. Sim, é também bastante variável isso.
Nós temos flexibilidade para a utilização dos polímeros, vários polímeros. A gente consegue fazer testes e encapsular vários tipos de moléculas, racionalizando a escolha do polímero para construir esses nanocarreadores.
Gente, tudo isso que a gente está falando é uma coisa mínima, né? A gente está falando de nanopartículas, células, é tudo muito... É tudo em nível microscópico.
E graças à infraestrutura que nós temos no IPT, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa, avaliar se realmente esses nanocarreadores são formados, se eles estão encapsulando o fármaco de uma forma eficiente, e se esses nanocarreadores, eles vão realmente produzir o efeito que a gente espera. Então, a nanotecnologia está aí para
auxiliar. É um campo magnífico. Né? Não é super novo, mas é recente e vem sendo utilizado há pelo menos acho que uma década já.
Um pouco mais, uns 15 anos já.
15 anos. Então aí, né? Os resultados acontecendo. Bom, a gente vai voltar a falar desse assunto. A gente se concentrou, portanto, nesse nanotecnológico, né? O nanocarreador para combate da leishmaniose, no caso cutânea, que é a de maior número. Foi o que a gente falou. A visceral, essa que a gente ouviu falar, ela é um pouco mais perigosa, mas ela ocorre em menor número.
Exato.
Né? Mas a cutânea é a que mais acontece.
Isso. E a gente tem um problema social relacionado com a leishmaniose cutânea, porque ela gera feridas, úlceras na pele, que a pessoa fica com aparência não muito agradável. Ela acaba não conseguindo emprego, ela é discriminada por conta das feridas que aparecem.
Sem dizer então, o quanto isso é doloroso, né?
O tratamento é muito doloroso e isso causa um impacto social importante, né? Então, se a gente consegue tratar e se a pessoa faz o tratamento adequado, ela evita de que essa leishmaniose cutânea venha a depois passar para a forma visceral, né? Que é o caso mais... Pode acontecer. É o caso mais grave, né? Quando a pessoa não trata a leishmaniose cutânea, ela pode se agravar, passar para dentro da circulação sanguínea e acometer os órgãos vitais, fígado, rim, que é a forma mais perigosa.
Exatamente.
Da
que é o que a gente tem visto. Cresceram, infelizmente, esses números no interior do estado de São Paulo, né? Isso. A gente vai continuar acompanhando esse estudo bastante interessante e muito promissor. Eu conversei com a Thaís Aragão, que é do Laboratório de Processos Químicos e Tecnologia de Partículas do IPT, que participou deste estudo, que é realizado também, né, em parceria aí com o Instituto, já está em testes pré-clínicos no Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
Muito obrigada,
Thaís, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pelo convite de vocês e a gente continua aí com os estudos. Mais novidades a gente volta a conversar.
Ótimo. Muito obrigada.
Obrigada a vocês.